Olá, eu sou Natália Schipp e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta. A adaptação literária de Amores Improváveis retrata o uso de violência contra crianças e mulheres. Confira a crítica de Emanuele Paine.
A adaptação literária Amores Improváveis estreou no dia 13 de maio na Prime Video e aborda assuntos e situações de violências enfrentados pelos personagens, como o assédio e o estupro. A história acompanha um grupo de jovens na faculdade, entre eles Garrett Graham, interpretado pelo ator Belmont Camelli, que faz par romântico com a protagonista, Hannah Wells, encenada pela atriz Ella Bright. O rapaz enfrenta uma das principais violências encontradas no Brasil, a doméstica. A série mostra cenas em que a mãe de Graham sofre agressão física. Além disso, o filho também é maltratado pelo pai. No Brasil, a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, publicada no início do ano passado, mas que conta com dados de 2024, apontou que 3,7 milhões de brasileiras já sofreram algum tipo de agressão, seja familiar ou doméstica. Além disso, 71% apontou que os filhos estavam presentes no momento da agressão. No Paraná, ao menos 35% da população feminina já sofreu algum tipo de agressão provocada por um homem. Uma a cada três mulheres vive inserida em um ciclo de violência constante e não conseguem se libertar, seja por problemas financeiros, o medo do julgamento ou problemas para o cuidado dessas vítimas legalmente. A série mostra como é difícil se desvincular dos agressores e como os traumas infantis impactam nos futuros relacionamentos dos jovens. A série conta com 8 episódios e é indicada para maiores de 18 anos. Cenas de sexo explícito, nudez, consumo de álcool são apresentadas na série. Por isso, fique atento aos gatilhos.
A repórter Sara Brasil analisou a insatisfação dos brasileiros com preços em livrarias e a procura de sebos pelo público jovem.
Atualmente, o preço médio do livro no Brasil é de quase R$ 53,00, o que reflete um aumento de 2,7% em relação ao ano anterior, fazendo assim os sebos tornarem-se a opção mais viável. Livros de segunda mão atraem um público amplo, entre estudantes, pessoas de todas as idades e até mesmo colecionadores. Atualmente, para atender a alta demanda, é possível encontrar sites como Estante Virtual, ferramenta criada para clientes insatisfeitos com os preços em livrarias. Em um país onde 47% da população se considera leitora, um livro é uma ferramenta de inclusão e transformação cultural. Ponta Grossa conta com apenas dois sebos, que pertencem à mesma família, os sebos Espaço Cultural, que resiste à digitalização e se mantém como opção para interessados em comprar CDs, DVDs, discos, revistas e livros de segunda mão. Antigamente, Ponta Grossa contava com cinco sebos, que também eram da mesma família. O público que mais frequenta os sebos atualmente é o jovem, com procura por autores como Colin Hoover e títulos como Harry Potter, Senhor dos Anéis e outros clássicos. Os livros variam de 10 a 40 reais.
Livro infantil destaca a preservação das araucárias. Acompanhe a análise de literatura da autoria de Pietra Gasparini.
O livro infantil A Magia das Araucárias, escrito por Maria Regina Dielchak e ilustrado por Ana Kozik, conta a história de uma gralha azul que, junto de seus amigos, tenta salvar as araucárias da extinção. O livro incorpora personagens do folclore brasileiro, como Curupira, o protetor das matas. E junto a eles, traz a tecnologia. A gralha azul assiste às notícias pela televisão e liga para o Curupira usando o celular. Essa presença da tecnologia, ao mesmo tempo que aproxima as novas gerações dos personagens, também traz uma reflexão. Será que é realmente necessário a presença da tecnologia, até mesmo nos mundos da fantasia e dos animais? Ambientado nas matas paranaenses, o livro reforça a importância das araucárias para a região sul do Brasil e a seriedade das consequências da ação humana exploratória. O livro foi produzido pela ABC Projetos Culturais, com fomento da Lei Paulo Gustavo, e está disponível gratuitamente no site Biblioteca Gralha Azul, em PDF e em audiolivro, ampliando a acessibilidade. Apesar da relevância, o livro utiliza uma linguagem complicada para crianças, podendo ser recomendado para uma faixa etária um pouco mais velha. Ainda assim, a iniciativa é de extrema importância para despertar a necessidade da preservação ambiental nas novas gerações.
A música é uma forma de socialização cultural, mas as apresentações abertas ainda são pontuais. Acompanhe a crítica de Emanuele Pasqualotto.
A música é um importante meio de socialização para todas as pessoas. A presença da música em espaços que vão para além do palco tradicional fortalecem as interações sociais e ampliam o acesso à cultura. Em Ponta Grossa, as apresentações existem, mas ainda com pouca frequência. Em 2026, a Orquestra Sinfônica de Ponta Grossa levou a música para outros ambientes. O Ginásio Jamal, Jardim Boreal, Shopping Plaza Campos Gerais e a Igreja Luterana Bom Pastor foram locais onde as pessoas puderam conferir a música em uma experiência diferente do palco tradicional. As ações ainda são muito pouco frequentes, o que mostra que a ocupação dos espaços públicos pela arte são reflexos de políticas públicas inconsistentes. O repertório do Coro da Cidade chegou no Calçadão e no Terminal Central em março deste ano. Artistas locais como Gag PR levaram o som na Biblioteca Municipal, como parte da programação do Festival Literário dos Campos Gerais. As ações registraram audiência, no entanto, não podem ser pontuais. Os espaços públicos são feitos para propagar a arte e devem integrar a rotina da cidade. A música em Ponta Grossa ainda é restrita, em grande parte, ao público que frequenta os espaços culturais. Quem trabalha, estuda ou não tem conhecimento da agenda musical fica por fora. Quando a música chega em espaços como praças, bibliotecas e outros espaços públicos, há uma democratização do acesso à cultura e um incentivo do convívio de diferentes grupos. Para que a música continue ocupando espaços públicos, existe uma necessidade de políticas públicas de permanência e contínuas.
A União Tradicionalista de Ponta Grossa é uma entidade civil e cultural sem fins lucrativos que reúne 7 centros de tradição gaúcha. Acompanhe a análise de Júlia Neves.
Declarada como utilidade pública da cidade de Ponta Grossa em maio de 2026, a União Tradicionalista de Ponta Grossa é uma entidade civil e cultural sem fins lucrativos que reúne 7 centros de tradição gaúcha. O CTG Aroeira, CTG União Vila Velha, CTG Boqueirão, CTG Cabanha Banhadão, CTG Portal dos Pampas, CTG Quero Quero e CTG Rancho Alegrete. A parte artística, contudo, fica por conta do Aroeiras e do União Vila Velha. Nesses locais, a dança gaúcha é um elemento para a preservação cultural. As organizações estão em bairros como Contorno e Colônia Dona Luísa, ou seja, distribuídas pelos pontos extremos da cidade. A prática da dança tradicionalista, de acordo com a diretora cultural da 2ª Região Tradicionalista do Paraná, Sheile Santos, une características como postura, disciplina e respeito às tradições. A utilização da indumentária típica também é importante. Para os homens, a vestimenta é composta pelo poncho, pelo lenço, pela camisa e por outras peças. As mulheres, de forma mais simples, utilizam saias e vestidos. Encontrar e custear esses acessórios típicos pode ser um obstáculo. Os preços podem variar de 100 a 400 reais. Alguns desafios são comumente experienciados por novos praticantes, como a boa compreensão dos passos, a adaptação aos ensaios ou até mesmo a superação da timidez ao dançar ao lado de desconhecidos. Porém, segundo Sheile, a convivência em grupo dentro do CTG fortalece a conexão entre os participantes. Além do próprio CTG, espaços como o Clube Democrata em Olarias também recebem bailes gaúchos em Ponta Grossa. Grupos como Querência Amiga e Estância Serrana também contribuem para a fomentação da prática ao disponibilizarem aulas de danças tradicionalistas. A cidade, portanto, possui diversas opções para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cultura gaúcha a partir das danças típicas.
A repórter Ticiana Almeida confere como os donuts conquistaram o paladar dos pontagrossenses e se transformaram em uma tendência gastronômica.
Favorita do Homer Simpson, o donuts. O doce é encontrado em diferentes versões, tamanho e preço. Pode ter desde coberturas a recheios como glacê, chocolate, Nutella. O donuts ele se popularizou por conta do Homer Simpson, né? Da cultura americana em si, né, de influência. Porém, a sua criação não aconteceu nos Estados Unidos, em si, em outro país, mas foi parte da fama que veio por conta dos Simpsons, que todo mundo conheceu e começou a ficar com curiosidade de comer o donuts. As procuradas estão as que contêm recheio. O recheio pode ser tanto de glacê quanto de chocolate e entre outros. Mas também tem a versão do donuts, que ela não vem com recheio, mas sim com cobertura, que pode ser encontrada com doce de leite ou outros confeitos. E o donuts, como falei, ele pode tem diversos tamanhos. Então, a gente pode ter o tamanho menor, que é de 3 a 5 centímetros, e do tamanho maior, que pode ser de 7 a 8 centímetros. O donut pode ser encontrado em vários estabelecimentos aqui pela cidade. E o famoso donut do Homer Simpson também é encontrado. Aquele famoso donut rosa com cobertura de confeito. Essa referência em relação ao donut comido por Homer Simpson acaba trazendo um atrativo para as pessoas para querer comer e conhecer o famoso donut.
Você acompanhou a nova edição do Críticas de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG em 2026. Confira as atualizações semanais no portal Periódico ou nas redes sociais do Críticas de Ponta. O programa vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados, às 8h30. Obrigada pela audiência. Participaram da edição Emanuele Pasqualotto, Emanuele Paini, Júlia Neves, Pietra Gasparini, Ticiane Almeida, Sara Brasil. Orientação, Paula Rocha e Sérgio Gadini, Jornalismo UEPG 2026. Supervisão, Atom Galera e Felipe Galvão.